DW. Jornal da Noite.
Saúda-vos António Cascais, boa noite. São estes os assuntos que vamos tratar ao longo dos próximos 20 minutos. Em Moçambique, no dia depois do adiamento da cimeira extraordinária da SADC sobre violência em Cabo Delgado, os partidos políticos, incluindo a RENAMO, mostraram-se receptivos ao envio de tropas estrangeiras para a região.
A RENAMO, olhando a gravidade dos acontecimentos de Cabo Delgado, foi peremptório de que aquela situação já transpunha as capacidades das Forças de Defesa e Segurança.
Em Angola, a lei que permite a exploração de recursos minerais, petróleo e gás nos parques nacionais é contestada por várias organizações não governamentais.
Entendemos que essa lei deveria resultar em uma profunda discussão pública nacional.
E o Conselho Islâmico de Moçambique, que também tem estado em campanha de ajuda aos deslocados em Cabo Delgado, queixa-se de, por vezes, ser conotado, sem fundamento, com os jihadistas radicais.
Na verdade, é de lamentar. Lamentamos muito porque, pronto, ouvimos alguns relatos que às vezes não dizem nada respeito a nós. São terroristas, são muçulmanos, porque são jihadistas, porque não sei o quê.
Bem-vindos ao Jornal da Noite da DW África, nesta quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. E vamos diretamente a Moçambique, onde as opiniões continuam divididas sobre uma eventual intervenção militar estrangeira para ajudar as forças governamentais no combate ao terrorismo na província nortenha de Cabo Delgado. Esta quinta-feira estava prevista a realização de uma cimeira de chefes de Estado e de Governo da SADC para decidir sobre o apoio à região, mas a reunião foi adiada sine die por indisponibilidade de alguns participantes. Pormenores, a partir de Maputo, com Lionel Matias.
A ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros, Verónica Macamo, justificou o adiamento da cimeira com as ausências dos presidentes da África do Sul e do Botswana, por motivos ponderosos de força maior. Na quarta-feira, esteve reunido em Maputo o Comitê Ministerial da Troika da SADC, tendo a chefe da diplomacia moçambicana declarado no final do encontro aos jornalistas que
já há o entendimento comum sobre a natureza da ameaça, há clareza sobre a necessidade, meios e modalidades que permitam aos países canalizarem o seu apoio com urgência e os países da SADC que estiverem disponíveis a apoiar o nosso país poderão fazê-lo de acordo com a sua capacidade a partir de agora.
A ministra Verónica Macamo não entrou em detalhes sobre o tipo de ajuda que poderá ser concedida a Moçambique caso a proposta seja aprovada pelo chefe de Estado e do Governo da Troika da SADC. Notícias indicam que a proposta prevê, entre outras ações, o envio de cerca de 3 mil militares para o terreno de operações em Cabo Delgado, província onde se localiza o maior projeto de gás natural do continente e tem sido alvo de ataques de alegados grupos jihadistas desde 2017. O mais recente ataque, no mês de março, provocou milhares de deslocados e levou a multinacional Total a suspender a implementação do seu projeto em Palma por questões de segurança. A oposição diz que não é contrária ao envio de tropas, mas defende que a matéria deve ter o crivo do Parlamento. José Manteigas é o porta-voz do maior partido da oposição.
A RENAMO, olhando a gravidade dos acontecimentos de Cabo Delgado, o presidente Sufo Mahamat foi peremptório de que aquela situação já transpunha as capacidades das Forças de Defesa e Segurança. Acreditamos que estes militares que vão ser enviados, se forem nos parâmetros aceitos internacionalmente, poderão ajudar a travar essa guerra que é movida a partir de Cabo Delgado.
Por seu turno, o porta-voz da terceira força política do país, MDM, Sandy Carmona, disse que tudo o que vier para salvar vidas, principalmente a partir dos moçambicanos, é bem-vindo. Carmona disse que o MDM exige, no entanto, transparência e que os acordos a serem celebrados sejam claros e do domínio público. Entretanto, o escritor moçambicano Miyakoto comentou para o canal de televisão privado STV, parceiro da DW, sobre um eventual envio de tropas estrangeiras a Moçambique.
Acho que Moçambique já respondeu também com uma só voz. Nenhum país encontrou numa intervenção estrangeira essa solução miraculosa. Não será por trazermos tropas de fora que de repente a situação vai se alterar profundamente. É preciso que nos inspiremos daquilo que foi feito em Palma. Em Palma, o nosso próprio exército foi capaz de dar resposta, foi capaz de reverter aquela situação. E eu acho que esse é o caminho.
Miyakoto refere que, apesar da responsabilidade de garantir a defesa do território nacional, ser do exército moçambicano não significa que o país não pode receber apoio externo.
Esse apoio é um apoio do qual nós não abdicamos a soberania. Somos nós que vamos dizer aos outros onde é que eles vêm nos ajudar.
Falando especificamente da proposta da Troika da SADC por um envio de 3 mil militares a Cabo Delgado, Miyakoto observa que
a intervenção militar não pode ser vista só como uma coisa técnica. Evidentemente que os países da região conhecem melhor a sua própria geografia, a geografia humana, que tem capacidade de entrosamento com as populações. É preciso perceber que se trata de um assunto humano, não é um assunto técnico.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Concorda com o envio de ajuda a Moçambique para combater os insurgentes? Em caso afirmativo, que ajuda devia ser dada? Respondeu João Dique de Chimoio. Em princípio, concordo com a ajuda, mas também depende do acordo. Não queremos acordos oportunistas, que seja uma ajuda transparente e que não haja exigências absurdas em troca. Marave Lixinga afirma simplesmente: não queremos que o nosso país seja uma nova Síria. Ficamos por estes dois comentários, por enquanto. Mais respostas à nossa pergunta do dia no final desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Vitorino Indec, denunciou hoje a detenção, para além do prazo legal, de 20 agentes da Polícia de Intervenção Rápida, há quase uma semana, acusados de desacato. A Liga dos Direitos Humanos reuniu-se com o comissário da Polícia de Ordem Pública, a quem transmitiu a sua preocupação pelo facto de aqueles agentes estarem detidos há mais de 48 horas, excedendo o previsto pela lei. Em Moçambique, o projeto de exploração de gás natural da petrolífera francesa Total, no norte do país, irá sofrer pelo menos um ano de atraso, disse o diretor financeiro do projeto numa conversa com analistas financeiros. Ainda em Moçambique, soube-se hoje que um total de 14 crianças oriundas da província de Manica, traficadas entre 2017 e 2018 para o Zimbábue, vão ser repatriadas. O anúncio foi feito pela Procuradoria Provincial. Em Angola, o líder da Frente Nacional para a Libertação de Angola, FNLA, um dos três partidos históricos angolanos, anunciou hoje a sua recandidatura para o que chamou de uma liderança de transição até 2022. Lucas Ngonda, duramente criticado por militantes do partido que lhe atribuem o fraco desempenho da força política nos últimos anos, foi confirmado pelo Tribunal Constitucional em 2011 como presidente da FNLA, com base nos resultados de um congresso realizado em 2004, no qual foi eleito o primeiro vice-presidente do partido. Em São Tomé e Príncipe, um voo da TAP de São Tomé para Lisboa, previsto para hoje, foi cancelado e remarcado para domingo, alegadamente devido a constrangimentos na realização de testes à Covid-19, segundo a transportadora portuguesa. E em Cabo Verde morreu Onésimo Silveira, o antigo embaixador de Cabo Verde em Portugal, que foi também o primeiro presidente da Câmara Municipal de São Vicente, morreu esta quinta-feira na sua ilha natal, aos 86 anos, vítima de doença prolongada. Onésimo Silveira doutorou-se em Ciências Políticas na Suécia, ano em que começou a trabalhar na sede das Nações Unidas, nomeadamente em 1976. A nível cultural, é considerado um dos mais preeminentes membros da elite literária cabo-verdiana. Fundou o Partido do Trabalho e Solidariedade, depois da ruptura com o PAIGC, e nos últimos anos tornou-se uma das vozes mais ativas pela regionalização do país.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Angola, onde há mais de um mês o Parlamento aprovou, na globalidade, alterações à lei das áreas de conservação ambiental, apenas com votos favoráveis do MPLA, com a oposição a reprovar o que diz ser uma iniciativa que autoriza a agressão à biodiversidade. O diploma legal permite, a título excepcional, a exploração de recursos minerais, petróleo e gás nas reservas naturais e nos parques nacionais, facto muito contestado tanto pelos partidos da oposição como pela sociedade civil. Várias ONGs, ambientalistas e outros atores da sociedade civil angolana são contra a exploração de recursos minerais e petróleo em zonas protegidas, posicionamento expresso num abaixo assinado remetido às autoridades. A DW falou a este respeito com uma das organizações da sociedade que contestam veementemente a nova lei, nomeadamente com a ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, cujo diretor é Carlos Cambuta, a quem perguntamos quais as áreas protegidas em Angola ameaçadas pela nova lei. Eis a sua resposta.
Estamos a falar, por exemplo, do grande projeto de Okavango. Como sabemos, há um grande projeto que envolve não só Angola, mas outros países, não é verdade? Mas além deste projeto Okavango, há outras reservas, como, por exemplo, a questão da Kisama. A preocupação central não tem a ver com que reservas poderão ser afetadas, porque a própria lei não especifica. Portanto, a tese nossa é que entendemos que essa lei deveria resultar em uma profunda discussão pública nacional.
Portanto, os cidadãos não foram ouvidos, os cidadãos em geral, e os habitantes das áreas em questão foram ouvidos em todo este processo?
Até onde sabemos, esta lei não foi alvo de auscultação pública. Entendemos que, por esta razão, deveria ser alvo de uma consulta pública nacional. Isto, até onde sabemos, não se verificou, porquanto a discussão restringiu-se a nível da Assembleia Nacional.
Existem áreas em que os habitantes, em áreas protegidas, poderão perder as suas terras?
Estamos a falar das várias áreas existentes que devem continuar a ser protegidas no sentido de que os cidadãos que nela habitam, como por exemplo a área de proteção da Kisama, que por sinal é um parque nacional, devem efetivamente serem engajados neste tipo de discussão. O facto, portanto, de não terem tido a oportunidade de participarem nessa discussão não lhes permite terem informações sobre a existência dessa mesma lei.
E isso pode gerar conflitos maiores entre as autoridades, entre as empresas exploradoras e as populações?
Sim, 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 isso gera conflitos, como pode imaginar, porque a exploração vai provocar o deslocamento das populações residentes nessas áreas. E deslocamento, estamos a dizer que as populações terão de deixar essas localidades onde têm uma relação histórica muito forte. E isto toca com o ser das pessoas. Essas questões todas deviam, em nossa opinião, ser discutidas antes da aprovação da lei.
E agora, há ainda esperança de que as vozes mais críticas, como a da ADRA, a sua voz, serão ouvidas?
É difícil, mas nada é impossível. Vai depender muito, não somente da ADRA, mas do conjunto de vozes que se possam pronunciar sobre este assunto. Em Angola, ainda não temos experiências de leis que tenham sido aprovadas e depois revogadas pela intervenção incisiva das organizações não governamentais.
Palavras de Carlos Cambuta, diretor da ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente. Muito obrigado. E foi esta a nosso tema de Angola. E voltando à situação no norte de Moçambique, boa parte dos deslocados internos no contexto dos ataques terroristas em Cabo Delgado são muçulmanos. Para estes, cumprir o Ramadão, um dos cinco pilares do Islão, é por certo difícil, a começar pela carência de comida. Há alguma ajuda diferenciada para os deslocados que estão a jejuar? A DW África entrevistou Osman Raimo, do Conselho Islâmico de Moçambique, que tem estado em campanha de ajuda aos deslocados, e começou por lhe colocar essa pergunta.
Por acaso não fizemos, mas havia uma concertação interna que estávamos a fazer agora para lançarmos uma campanha específica para o Ramadã. E, aliás, no caminhão que vai arrancar, até vamos fazer as compras, pensámos também que podemos fazer compras assim, preparar alguns kits específicos para o Ramadã, porque estamos a preparar agora a saída dos caminhões.
E a vossa recolha de bens?
Graças a Deus, esta foi a primeira fase, a segunda, a terceira, a quarta, todas correram perfeitamente, muito bem. Não tivemos razões de queixa.
Como é que o Conselho Islâmico olha para esta situação na província de Cabo Delgado?
Na verdade, é de lamentar. Lamentamos muito porque, pronto, ouvimos alguns relatos que às vezes não dizem nada respeito a nós. Desculpa, pronto, são terroristas, são muçulmanos, porque são jihadistas, porque não sei o quê. Então, próprio nós questionamos. Afinal, jihad é isso, mas jihad não é isso, na verdade. É por isso que nós nos intervimos em algum momento para poder se minimizar o impacto desse mal que está a acontecer lá, né? Como Conselho Islâmico, não só como cidadão, mas também como muçulmano, né?
O Conselho Islâmico tem feito algum trabalho junto da população, junto dos jovens, para levar uma mensagem mais esclarecedora sobre o que é verdadeiramente o Islão?
Nós temos a trabalhar agora num projeto financiado pela Embaixada dos Estados Unidos. O projeto que era de um ano teve que ser alargado por causa desta situação da insegurança em Cabo Delgado. Era exatamente esta mensagem que nós levamos para os jovens, para não aderirem a estas mensagens, porque pronto, estavam a ser aliviados. Havia relatos de que estavam a ser aliciados com dinheiro. A situação de desemprego obrigava os jovens a aderirem, né? Então fizemos um trabalho. Pronto, em algum momento, não sei, achamos que deve ter surtido algum impacto, mas era no sentido de não aderência dos jovens. Fizemos este projeto e correu bem. Terminou há pouco tempo, estamos agora, nesse sentido mesmo.
Quais foram os distritos abrangidos pela iniciativa?
Tivemos na Mocimba da Praia, estávamos em Palma, Nangade, estávamos em Montepuês também, estivemos lá a trabalhar. Tínhamos lá ativistas do campo, estavam a trabalhar durante este tempo todo.
Palavras de Osman Raimo, do Conselho Islâmico de Moçambique, em entrevista conduzida por Nádia Issufo.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Chad, onde mais de 650 pessoas foram presas durante as manifestações dos últimos dias. Novos apelos para manifestações foram lançados ontem, mas foi menos seguidos. No Malawi, o Supremo Tribunal declarou a pena de morte inconstitucional e contrária ao direito à vida, tomando aquilo que é uma decisão histórica, disse hoje a Comissão dos Direitos Humanos do país. Na República Democrática do Congo, o Prémio Nobel da Paz, Denis Mukwege, e dezenas de organizações apelaram hoje ao presidente Félix Tshisekedi para agir contra a impunidade dos perpetradores de crimes cometidos durante conflitos que destabilizaram o país durante décadas. E no Madagascar, a seca está a agravar a fome, tendo o número de crianças em desnutrição aguda quase duplicado em 4 meses, segundo alertou hoje o Programa Alimentar Mundial, PAM.
DW, Espaço do Ouvinte.
Concorda com o envio de ajuda a Moçambique para combater os insurgentes? Idrissa Camará diz que Moçambique não deve ser apoiado por forças militares, porque com o reforço do militar vai aumentar a tensão e o problema pode agravar-se. Calton da Costa: acho que Moçambique não deve receber nenhuma ajuda militar, porque uma intervenção militar estrangeira estaria a colocar em causa a soberania do Estado. Fábregas Kumbula: acho que com a intervenção de todos os países vizinhos e com o apoio do governo podemos conseguir. Eugênio Bernardino: para mim, a intervenção militar estrangeira não pode acontecer porque os insurgentes, em consequência, vão ter apoio de grandes líderes muçulmanos. Ilaf Baldé diz: discordo completamente da ajuda militar ou intervenção militar estrangeira em Moçambique. Ponto final. Nesta emissão da noite desta quinta-feira, dia 29 de abril de 2021, despede-se António Cascais, como sempre, em nome de toda a redação.